que as queimadas registradas nos últimos dias fizeram com que densas nuvens de fumaça se espalhassem em diversas partes do país. É possível ver um corredor, inclusive, de fumaça que corta o Brasil inteiro, não é, William?
É verdade. No interior do estado de São Paulo e em estados como Goiás e Rondônia, a presença da fuligem derrubou a qualidade do ar e a previsão indica que a fumaça pode levar dias para se dissipar completamente e que altas temperaturas esperadas em cidades como Manaus podem agravar as queimadas já existentes e provocar novos focos de incêndio.
É, e por isso hoje vamos conversar sobre as consequências de tanta fumaça para a nossa saúde. Convidado de hoje é o pneumologista Dr. Marcelo Schueller. Bom dia, doutor.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, William. Estou à disposição.
Obrigada. Bom, para começar então, doutor, as queimadas elas têm se tornado um problema recorrente nos últimos meses no Brasil, nos anos anteriores também. Como a fumaça das queimadas afeta a nossa saúde, especialmente a saúde pulmonar, doutor?
Quando a gente tem um ar poluído, por exemplo, pelas queimadas, essas partículas que a gente vê e as partículas que a gente não vê, elas chegam no nosso nariz, entram pela nossa respiração e as partículas menores podem até chegar no nosso pulmão. Isso pode trazer uma série de consequências, uma série de complicações, tanto na hora que a pessoa inala a fumaça, como complicações mais a longo prazo e complicações de doenças que a pessoa já tem. E a gente pode falar sobre cada uma dessas hoje.
Uhum.
Doutor, e todos os anos a gente enfrenta esse mesmo problema, né? Quais são as consequências a longo prazo para a saúde?
O problema principal é que quando a gente inala um ar poluído, por exemplo, pelas queimadas, a gente não deixa nosso corpo funcionar da maneira correta. Nosso corpo foi feito para funcionar com ar puro. E aí, algumas consequências a longo prazo são mais para aquelas pessoas que já têm alguma doença respiratória. Então, vou dar alguns exemplos. Aquela pessoa que tem rinite alérgica no nariz, pessoa que tem asma, bronquite, a pessoa que tem DPOC ou enfisema, que são doenças pulmonares. Essas pessoas são muito, muito vulneráveis a mudanças do clima e a mudanças da qualidade do ar. Então, elas podem, agora, né, se elas se expuserem à fumaça, como elas podem ter uma piora da doença delas a longo prazo. Além disso, quando a gente inala um ar poluído, por exemplo, por fumaça de queimada, por muito tempo, os problemas não são só respiratórios. Isso pode até inflamar o nosso corpo como um todo e aumentar risco, por exemplo, de doenças que a gente chama de cardiovasculares. Por exemplo, infarto, derrame e outros.
Sim, doutor. Rapidamente aqui, por exemplo, perto da minha casa tem alguma situação ali de fumaça, não é? E no momento que a fumaça começa a se dissipar assim, a surgir no ar, a gente já se sente um pouco sufocado com isso, né? O que acontece com o nosso corpo ali naquele momento já? Que a gente inala a fumaça dormindo, não é? No dia a dia, às vezes até sem perceber.
Quando a gente inala a fumaça, na hora que a gente inala, como eu disse, se a gente já tem alguma doença, a gente pode ter uma crise daquela doença. Então, se a gente tem asma, se a gente tem bronquite, a gente pode ter falta de ar, tosse, chiado no peito. Isso pode desencadear até uma crise mais grave. Então, isso acontece em quem já tem alguma doença. Pessoas que não sabiam que tinham essas doenças podem passar a descobrir essa doença exatamente num momento de ar poluído. Tá? E mesmo as pessoas que não têm doença nenhuma, elas podem sentir incômodo em várias partes do corpo. Então, todo mundo pode perceber que quando tem o ar poluído, a gente tem o olho fica irritado, fica vermelho, fica seco, a garganta começa a incomodar, a voz pode ficar mais rouca, a respiração pelo nariz pode ficar mais difícil. E numa situação que o ar está muito poluído, a gente pode até perceber uma sensação de desconforto para respirar, uma sensação de falta de ar, porque o nosso corpo ele não aceita muito bem aquele ar poluído, ele dá sinais para a gente de que a gente precisa realmente sair dali. Né? Uhum. Então é mais ou menos isso que acontece em resumo.
Tá certo. Luciana tem uma pergunta também.
Doutor Marcelo, a gente entendeu todas as complicações, mas o que a gente pode fazer então para tentar se proteger da fumaça dessas queimadas? Será que usar máscara seria uma opção?
Ótima pergunta, Luciana. Acho que talvez seja o ponto mais importante, né? O que a gente pode fazer. Então, se a gente estiver numa situação muito próxima de uma queimada, o ideal é a gente realmente fugir desse lugar, né? Encontrar uma forma de sair. O ideal é ir o mais longe possível que a gente puder. Então, no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil, a gente vem tendo dificuldade de encontrar lugares que não estão poluídos, mas ficaram mais longe do foco de queimada. Se isso não for possível, tentar usar algum tipo de máscara. A máscara mais eficaz é aquela N95, que é uma máscara um pouco mais sofisticada, também é um pouco mais cara. Se isso não for possível, a gente pode usar aquela máscara simples, aquela máscara cirúrgica. Ela não é tão eficaz, mas ela pode ajudar. Algumas outras coisas que são importantes. Quanto mais a gente estiver hidratado, então quanto mais água a gente tomar, melhor a gente estará protegido de um ar poluído. E além da água que a gente vai tomar, que a gente vai ingerir, a gente pode e deve também lavar o nariz, lavar os olhos com soro fisiológico, com líquido lubrificante, para tentar se proteger. Quando a gente está em casa, se você perceber que está entrando fuligem, que o ar fora está muito ruim, a gente pode tentar fechar as janelas, isso não resolve, mas ajuda um pouquinho, e pode tentar umidificar um pouco o ar de dentro de casa, com uma toalha molhada, com um balde de água, e até com um umidificador, mas desde que o umidificador esteja muito bem limpo, sem nenhum foco de sujeira, de mofo, e também não vale a pena deixar o umidificador ligado no quarto o dia todo ou a noite toda para não causar mofo, não causar bolor nas paredes. Essas são algumas das coisas que a gente pode fazer.
Tá certo, doutor. A gente sofre também com o tempo seco, que acaba propiciando aí essas queimadas que geram a fumaça. É uma preocupação também para muita gente. E aí existe uma porcentagem aí que a gente sabe que a umidade do ar não é o suficiente, não é boa o suficiente. Fala pra gente aí sobre isso. Qual é a porcentagem ideal? Como que a gente descobre isso?
Perfeito. Mesmo antes das queimadas, o tempo seco já estava prejudicando nossa saúde respiratória. E quando a gente tem uma umidade do ar abaixo de 30%, isso já é considerado um estado de atenção. Então, por exemplo, aqui na minha região de Campinas, a umidade do ar tem ficado por volta de 30, 40%, porque acabou de chover aqui, então melhorou um pouco. Abaixo de 30 já é um estado de atenção e a partir daí, quanto mais baixo, pior.
Tá certo. William?
E em relação à umidade ainda, doutor, quais são os cuidados para evitar os problemas causados pelo tempo seco, especificamente?
Quando a gente pensa na umidade do ar ou na secura do ar, né, que é o que a gente está vivendo agora, e eu acredito que seja talvez o pior momento de qualidade do ar que eu já vi na minha vida como médico e como pessoa, algumas coisas que a gente pode fazer são essas que eu falei sobre a hidratação. Então, se hidratar tomando bastante água, lavar o olho e o nariz com soro fisiológico, tentar umidificar um pouco o ambiente, pelo menos dentro de casa. Essas são algumas das coisas que a gente precisa fazer. E aí, eu preciso mandar um recado especial, assim, para quem tem alguma doença respiratória, por exemplo, asma, rinite, bronquite, DPOC, que estejam com suas doenças bem controladas e em acompanhamento com o seu médico. Porque se a gente chegar numa situação de clima seco, de clima frio, de ar poluído, com a doença descontrolada, a chance de a gente ter um problema maior é muito grande. Se a gente chegar numa situação dessa com a doença bem controlada, a chance de ter um problema é menor. Então, continue usando seus tratamentos, não pare de usar seu tratamento, e se tiver algum problema um pouco mais grave, conversa com o seu médico para mudar esse tratamento.
É importante lembrar, já se baseando nisso que você disse, doutor, que esse problema tende a continuar nos próximos anos, não é? Então, quem tem esse tipo de problema, é importante ter realmente esse acompanhamento desde já. Agora,
exatamente.
Sim?
Eu ia dizer que, infelizmente, a maioria das pessoas que têm essas doenças, elas não estão com as doenças bem controladas.
Uhum.
Então, se a gente pode usar esse momento difícil que a gente está vivendo da qualidade do ar para algo bom, é justamente para alertar sobre a importância de um bom acompanhamento médico e para a importância de estar com a doença tratada, controlada, não usar as medicações só quando necessário, é usado conforme o médico orientou.
Tá certo, conversamos aqui com o doutor Marcelo Schueller sobre dicas para enfrentar esse tempo difícil, esse momento difícil que o Brasil enfrenta com tempo seco, com muitas queimadas em todo o país. Obrigada, doutor, bom dia para você.
Obrigado, bom dia, obrigado pela oportunidade, saúde para todos.
Abraço.